senador Mário Couto, que preside a sessão nesse momento, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nessa sexta-feira, a primeira dessa legislatura, eu estou fazendo meu segundo pronunciamento neste ano. Falei ontem, fazendo uma análise do pronunciamento da presidente Dilma Rousseff perante o Congresso Nacional, e analisei os 11 pontos, digamos assim, que compõem toda a proposta que a presidente apresentou ao Congresso e à Nação. E eu quero hoje, senhor presidente, analisar especialmente um dos itens que a presidente apresentou, que ela propôs, após fazer uma boa análise da situação da saúde e das propostas que tem para o setor, que se façam ações integradas nas áreas de saúde, além, evidentemente, da educação e da segurança, que são, não tenho dúvida, os pontos que mais afligem a população brasileira. Aliás, ano passado foi feita uma pesquisa nacional em todos os estados da federação e a indagação era para a população quais eram os 10 itens que mais afligiam a cada cidadão ou cidadã brasileira. E disparadamente, a saúde foi a primeira colocação. E, mais ainda, importante que isso se deu em todos os estados da federação. Então, como médico, eu, membro da Comissão de Assuntos Sociais, tenho, não só lá, mas aqui em plenário, analisado, denunciado vários, inclusive escândalos, roubos na área de saúde. E, começando um novo governo, ouvindo o que ouvi da presidente Dilma, aliás, um outro ponto que tem a ver com esse, é exatamente o que ela diz: ações firmes de controle à inflação e rigor no uso do dinheiro do contribuinte. Aqui, senador Mário Couto, eu diria que está a raiz de todos os problemas. É a aplicação dos recursos de maneira eficiente. Eu não quero dizer com isso que é só isso que falta na saúde. Não. Eu vou, inclusive, aqui no decorrer do meu pronunciamento, analisar muitos pontos. Mas eu quero começar justamente dizendo o seguinte: não adianta, eu ouço falar o ministro, o ex-ministro da Saúde, o secretário de Saúde, dizendo que falta mais recursos para a saúde. Eu diria, usando aqui um jargão popular, que é mesmo que jogar sal em carne estragada, querer salgar a carne estragada. Porque o que está acontecendo é que o sistema de saúde do Brasil, o SUS, está, não é na UTI não, está falido. Só falta ser enterrado. Eu quero aqui, inclusive, ressaltar uma matéria que não vou ler, mas vou pedir que conste como parte integrante do meu pronunciamento. Uma matéria publicada na Folha de São Paulo, no dia 17 de janeiro, que diz: 10 desvios na FUNASA, chegam a 500 milhões. Sabe quem diz? A CGU, a Controladoria Geral da União. Ora, um órgão que, inclusive, existem críticas a respeito da forma como fiscaliza. É ela que diz: R$500 milhão constatados nos últimos 4 anos, apenas uma análise dos últimos 4 anos. Então, se a presidente quer, de fato, mudar a saúde, ela precisa, primeiro, realmente cumprir essa parte aqui no que tange a saúde. O uso do dinheiro do contribuinte, rigor no uso do dinheiro do contribuinte. Eu já fiz aqui várias denúncias, mas quero adentrar o pronunciamento que eu tive o cuidado de escrever para que não ficasse, e quero ressaltar que, inclusive, esse pronunciamento contou com a colaboração dos consultores legislativos dessa casa, justamente para que não fique apenas, vamos dizer assim, no meu sentimento de médico, de uma pessoa comprometida com a saúde, que, aliás, eu acho que todo cidadão, independente de ser médico, tem esse compromisso. Eu quero dizer que, aproveitando o início das atividades, quero chamar a atenção dos colegas dessa casa para algumas pendências que temos em relação ao tema da saúde no nosso país. No final do ano passado, aconteceu a mobilização nacional pela valorização do médico e da assistência em saúde no Brasil. Tratou-se de um esforço dos médicos no sentido de divulgar documento discutido durante o 12º Encontro Nacional das Entidades Médicas, que contém importantes reivindicações desses profissionais. Esse documento chegou ao Congresso e ao Ministério da Saúde, subscrito pelas entidades médicas nacionais, a Associação Médica Brasileira, AMB, Conselho Federal de Medicina, o CFM, e a Federação Nacional dos Médicos, a FENAM. Lógico, ouvidas as suas entidades regionais em cada estado. Preocupa aos profissionais a decadência da qualidade do atendimento à população brasileira, parte mais visível da situação precária pela qual está passando o setor. O reflexo direto disso é a perda do respeito das profissões ligadas à saúde, porque o paciente, quando ele não é atendido, qual é a imagem que fica na cabeça dele? É que o médico não atendeu, é que o enfermeiro atendeu mal, porque ele não lembra na hora que é o governo que é o responsável pelo financiamento do Sistema Único de Saúde, portanto, do centro de saúde, do posto de saúde, do hospital, é que deixa essa situação lamentável de falta de médicos, falta de profissionais de saúde de um modo geral, falta de equipamentos, falta de medicamentos, sucateamento total das instituições públicas de assistência à saúde. Dentro desse caótico sistema de saúde brasileiro, por vezes o cidadão comum não percebe que aquele médico que está lhe atendendo em condições longe das ideais é tão vítima da desorganização quanto o seu paciente. Preocupa aos profissionais da área médica e a mim particularmente, repito, como médico, como parlamentar e como cidadão, a questão do financiamento do sistema público de saúde. O país aguarda há mais de 10 anos a regulamentação da emenda número 29. Vejam bem, portanto, passou uma parte final do governo Fernando Henrique e os 8 anos do mandato do presidente Lula sem que a regulamentação da emenda 29 fosse feita. É um tema de responsabilidade direta nossa, que precisa ser encarado e resolvido logo. Agora eu quero ressaltar, a regulamentação já foi aprovada no Senado, está na Câmara, que não é uma acusação aos deputados, porque infelizmente aqui, como na Câmara, mais ainda, as coisas só andam quando certos interesses ou corporativos ou especialmente do Poder Executivo são atendidos. Garantir a estabilidade aos recursos disponíveis para a saúde não precisa ser feito por meio de aumento da carga tributária, não. Porque, repito, é mesmo que querer jogar sal em carne podre. Essa é uma solução paliativa que tem alto custo social. No máximo, é admissível em casos especiais e por curto período. O que foi mais ou menos a ideia da CPMF, que é a contribuição provisória sobre movimentação financeira. E não só ela foi sucessivamente renovada, de provisória se tornando em quase permanente, como se queria torná-la permanente. Eu acho, portanto, que falta não é mais imposto para ninguém para melhorar a questão da saúde. Enquanto essa matéria se encontra empacada no Congresso e, repita-se, na Câmara dos Deputados, assistimos ao encolhimento da participação dos recursos públicos na sustentação do sistema de saúde, caindo de 62% para 47% desde 95. Vem caindo sistematicamente, mas se agravou profundamente no governo do presidente Lula. Isso acaba inviabilizando o preceito constitucional de direito à saúde, transformando o Brasil num dos países de sistema pretensamente universal com menor presença de recursos públicos. Enquanto isso, governantes permitem que o atendimento ao público chegue próximo ao colapso, com hospitais superlotados, pessoal insuficiente, equipamentos comprometidos e falta de medicamentos e materiais básicos. Aplicação insuficiente de recursos, ausência de planejamento, gestão incompetente, ausência de acompanhamento e controle de acompanhar, a ausência de acompanhamento e controle, portanto, fiscalização. Tudo em desfavor da população. A coisa não parece estar melhor para a parcela da população atendida pelo setor privado. Existe a reclamação dos médicos, bastante consistente, diga-se de passagem, com relação aos planos de saúde, denunciando a baixa remuneração praticada no setor. Isso avilta o profissional e força a sobrecarga de trabalho com aumento desmesurado na quantidade de atendimentos em tempos cada vez mais curtos, comprometendo ali também a qualidade. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, vejam bem, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável pelo acompanhamento desse setor, ainda não encontrou mecanismos eficazes que impeçam práticas de empresas operadoras de planos de saúde que resultam em prejuízo para usuários e para os próprios médicos que lhes prestam serviço. O relacionamento entre as empresas do plano de saúde e seus prestadores de serviço sequer regido por um contrato escrito na maioria das vezes, dando larga margem de manobra para aquelas empresas orientada mais pela busca do lucro do que pela responsabilidade para com a saúde do brasileiro. O resultado disso tem sido descredenciamentos em massa de várias especialidades, pediatras, cardiologistas, neurologistas, por exemplo. As empresas nem ao menos comunicam aos seus usuários as mudanças na lista de credenciados, cabendo aos próprios médicos e clínicas informarem os pacientes desesperados por atendimento que não poderão mais ser atendidos. Pior ainda é a interferência desses planos na prática profissional dos médicos, determinando que procedimentos serão aceitos ou não, traduzam, remunerados ou não, independente da necessidade real do paciente. Isto é, o paciente vai se consultar, o médico verifica que ele precisa de tal procedimento, mas o plano de saúde não cobre. E aí fica...
Senhor doutor Mazzarino, quando puder, uma parte...
Em seguida lhe darei com muito prazer, quero só concluir essa análise aqui. Portanto, fica essa dicotomia. O paciente recebe do médico um diagnóstico e até o comentário de que precisaria fazer tais e tais exames, mas o plano não cobre. E aí, se o paciente tiver dinheiro, ele vai fazer o exame por fora, por conta própria. Se não tiver, fica sem o exame. Não é porque o médico não queira pedir, é porque o plano não cobre o exame que o médico acha que deva ser feito. Tratamentos médicos não podem ficar balizados exclusivamente pelo que o plano paga ou o plano não paga. Da nossa parte, nesse parlamento, cabe velar pelo fortalecimento das várias agências responsáveis pela saúde. Eu repito que ainda não sei, não vi na prática muito a que vieram essas agências reguladoras. Eu não vi. Aqui eu vou citar pelo menos duas na área de saúde, a Anvisa e a ANS. Realmente estão muito, deixando muito a desejar. Então, essas agências têm que propor aperfeiçoamento nos marcos legais necessários ao seu funcionamento, independente e impedindo a mercantilização do setor. O grande risco que aponta no horizonte é a regressão do sistema de saúde a uma situação em que o cidadão de pouco recurso será empurrado para as filas intermináveis dos hospitais públicos, tornados precários pela falta de investimento e baixa prioridade que tem para maus governantes. A classe médica vai se apinhar nos hospitais, a classe média vai se apinhar nos hospitais, clínicas e consultórios privados, aliás, vai não, já está se apinhando. Consultório privado duplamente gravados pelos impostos que já pagam, sem a necessária contrapartida dos serviços públicos e pelos gastos crescentes dos planos de saúde, e nem por isso, contando com a qualidade superior no atendimento. Sobrarão para apenas os muito ricos, capazes de bancar diretamente os altos custos de determinados procedimentos médicos em clínicas sofisticadas aqui e no exterior. Eu estou fazendo questão de ler esse pronunciamento, que foi, repito, feito com a colaboração da Consultoria Legislativa do Senado, que poderia fazer isso, digamos, do que eu sei, do que eu sinto, do que eu vejo, mas para que não diga que eu estou fazendo sobre a emoção de qualquer situação. Mas antes de prosseguir, eu quero ouvir a parte do senador Paulo Davi, com muito prazer.
Senador Mozarildo, eu entendo bastante oportuno o seu pronunciamento sobre a saúde. Sobretudo que o Brasil inicia um novo governo. E todas as vezes que se inicia um novo governo, renova-se as esperanças de consertar o que estava errado ou equivocado. Sobretudo na saúde. A saúde é um ponto crítico, prioritário para qualquer governo, seja federal, estadual ou municipal. A análise que Vossa Excelência faz sobre a saúde é absolutamente pertinente. Nós vivemos uma crise no financiamento do SUS. Haja visto que o governo brasileiro investe do PIB per capita, investimento per capita ano, e o que investe do PIB na saúde, comparando-se com outros países da América do Sul e do mundo. Mas também eu vejo que há uma necessidade urgente de se modernizar a gestão da saúde no Brasil. Não só o financiamento, mas sobretudo a gestão. E o sistema de saúde público do Brasil está gravemente enfermo e já começa a contaminar o sistema suplementar de saúde. Por isso que os médicos de todas as especialidades se descredenciam dos planos de saúde. Hoje mesmo eu fiz um levantamento, ouvindo algumas reclamações de pediatras, que o Brasil, nos últimos 10 anos, houve uma redução de 50% na procura da especialidade de pediatria. E eu acho que se a gente quer dar uma atenção especial às crianças, o que é obrigação do governo, a gente precisa tratar essa especialidade de uma forma diferenciada. E eu defendo e sempre defendi, e a Sociedade Brasileira de Pediatria defende a inclusão do pediatra, por exemplo, no PSF. Porque não se permite que um médico clínico atenda a criança. É mais fácil um pediatra atender o adulto do que o adulto atender a criança. Então, são vários pontos que a gente precisa abordar. São vários pontos que a gente precisa debater no sentido de ajudar o novo governo a resolver o problema da saúde. A questão do financiamento, a questão da gestão e a recuperação da autoestima do servidor público de saúde. Precisamos urgentemente uma política de recursos humanos que estimule o servidor público a trabalhar com afinco e ajudar na solução desse grave problema que é a saúde pública. Só assim a saúde pública poderá voltar a ser o balizador da medicina suplementar, porque com a situação em que se encontra a saúde pública, a medicina suplementar, ela deixou de ser suplementar para ser fundamental. Há uma inversão do que se estabelece para a saúde do país. Eu quero aqui parabenizar o seu pronunciamento, achando oportuno e bastante enriquecedor. Muito obrigado, senador.